Terra da Gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Olá, meu amigo e minha amiga do campo! Está começando mais um Terra da Gente, um programa tão importante e saboroso como o mel. A locução dessa edição fica por minha conta, Jean Carlos, o Potência. Aô, Potência! E também da minha colega de trabalho, a jornalista Beatriz Bruno. Olá, Beatriz!
Olá, Potência! Olá também para você, ouvinte! E já que o Potência começou falando sobre o mel, quero dedicar a programação de hoje aos trabalhadores do mel. Isso porque domingo, dia 22 de maio, é dia do apicultor.
É isso mesmo, Beatriz. Dia 22 de maio é dedicado aos homens e mulheres que trabalham com esse produto natural, o saboroso mel.
E você sabe por que o dia 22 de maio foi escolhido como dia do apicultor, Potência?
Então, Beatriz, há uma história muito bonita e curiosa sobre isso. A data 22 de maio foi escolhida por ser o dia de Santa Rita de Cássia, a padroeira dos apicultores. Os devotos contam que quando ela era pequenina, os seus pais trabalhavam no campo e, como não tinha com quem deixá-la, a colocavam em um cesto de vime perto da lavoura.
Um dia, Rita foi envolvida por enxames de abelhas brancas, mas, em vez de picá-las, elas levaram mel à sua boca. A tradição conta também que quando Santa Rita morreu, em 1447, seu corpo foi envolvido por abelhas negras. Daí a origem para o dia 22 de maio ser dedicado ao apicultor.
A você, amigo apicultor e amiga apicultora de Mato Grosso do Sul, fica aqui então os nossos parabéns. Afinal, o mel é bom demais. E aproveitando que tocamos nesse assunto, eu quero deixar um forte abraço a todos os produtores da Alespana, a Associação Leste Pantaneira de Apicultores de Aquidauana.
Ah, então, eu também quero mandar um abraço especial. É para o casal de apicultores de Terenos, Fátima e Nicanor Ramos. Eles que em agosto estarão nas Olimpíadas do Rio 2016, com o hidromel e o molho de mel com pimenta. Produto que estarão na Feira da Agricultura Familiar, representando a força da agricultura familiar do nosso estado.
E mais uma vez, registramos os nossos parabéns aos apicultores com um forte abraço a toda a família pela data. É, ouvinte, a prosa tá tão boa, mas tem muito trabalho pela frente. Então a gente segue com as notícias que são destaque do dia.
Agenda Rural.
Em Dourados, a Agraer reuniu pequenos produtores na Expo Agro e Tecnofan. Com oficinas e exposições de produtos da agricultura familiar, a Agraer participou nos dias 11 a 13 de maio da segunda edição da Tecnofan, evento realizado pela Embrapa Agropecuária Oeste. Na cidade, a agência também participou da 52ª edição da Expo Agro, a segunda maior festa dessa categoria no estado.
Na Expo Agro, a Agraer ofereceu palestras aos pequenos produtores sobre o cultivo de cana para alimentação do rebanho, silagem na alimentação de bovinos leiteiros e a comercialização de leite em tempos de crise. A CEPAF, Secretaria do Estado de Produção e Agricultura Familiar, também participou do evento com uma palestra sobre o programa Terra Boa, do governo do estado, para a recuperação de áreas degradadas.
Em Nova Alvorada do Sul, produtores comemoram a inclusão do leite na merenda e o acesso a mais de R$1 milhão do Pronaf. A reportagem completa com a jornalista Aline Lira.
Notícias do campo.
O governador Reinaldo Azambuja autorizou na última segunda-feira, 16 de maio, a liberação de R$1.100.975 para a agricultura familiar de Nova Alvorada do Sul. Todo o recurso do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi agilizado e será administrado pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer. Foram beneficiadas 5 associações dos assentamentos Volta Redonda, Jaburu, Sucesso, PAN e PANA, além de agricultores familiares tradicionais. Na solenidade, o governador Reinaldo Azambuja destacou o papel da agricultura familiar, que é hoje responsável por cerca de 80% de todo o alimento que chega às mesas dos brasileiros.
E nós temos aqui gente trabalhadora, terra boa e um ótimo clima. Então esse programa da Agraer, essas parcerias do Banco do Brasil em liberar o Pronaf em dia para o pequeno produtor, para ele poder ter ali seu equipamento, poder comprar um animal de melhor qualidade genética, isso é fundamental para a gente fortalecer a agricultura familiar e poder usar esse produto para abastecer o mercado sul-mato-grossense, para exportar para os outros estados. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho.
No município, os produtores terão também a inclusão do leite na merenda de escolas e creches municipais através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Um feito inédito, segundo o prefeito de Nova Alvorada do Sul, Juvenal Neto.
Eu acho que é um avanço importante. Nós, quando assumimos em 2013, nós sabíamos da necessidade de ser parceiro do pequeno produtor da agricultura familiar. Então, eu acredito que é um avanço importante para a agricultura familiar. É a primeira chamada pública que nós estamos fazendo com esse item, né, que é o leite. É uma questão inovadora, mas eu acredito que vai dar muito certo.
As medidas tiveram a aprovação da classe rural, como a produtora Helenice Martins, do assentamento Volta Redonda.
Acho que a melhoria de preço, porque o leite oscila muito o preço, agora no inverno ele sobe, mas quando é no verão, na época das águas, ele cai bastante o preço, até de 40 centavos, né, a menos o preço do leite. Então eu acho que a melhoria é porque a gente pode entregar o leite, o valor um pouco mais alto.
Aline Lira, de Nova Alvorada do Sul, para o Terra da Gente.
Previsão do tempo.
A previsão para esse final de semana é de chuva para a maior parte de Mato Grosso do Sul. Na capital, o sábado e o domingo serão de muitas nuvens durante o dia todo. No domingo, haverá possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. Já na próxima semana, a previsão é de céu claro, com possibilidades de chuva na terça, dia 24 de maio, e sexta-feira, dia 27. A máxima é de 26 graus e a mínima de 13 graus.
Em Três Lagoas, o fim de semana será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva. Enquanto isso, a semana será de céu claro, com possibilidades de chuva apenas na terça-feira, dia 24 de maio. Neste dia, a máxima será de 22 e a mínima de 13 graus.
Na região sul do estado, em Mundo Novo, os próximos dias serão de muita umidade. O domingo, 22 de maio, será chuvoso pela manhã, com abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Já a semana tende a ser de céu limpo com poucas nuvens, com possibilidade de chuvas na terça e quinta-feira. A sexta-feira, 27 de maio, será chuvosa durante o dia todo, máxima de 22 graus e mínima de 15.
Cotação.
Na Ceasa de Mato Grosso do Sul, a cebola está sendo vendida a R$ 4,00 o quilo. O tomate está a R$ 2,40 e a laranja-pera a R$ 1,60 o quilo. O limão está sendo vendido a R$ 2,20 o quilo. Já a mandioca está tabelada em R$ 1,20. No caso das hortaliças, o alface varia de R$ 15,00 a R$ 25,00 a caixa com 18 unidades, dependendo da variedade da alface. A couve é revendida a R$ 4,00 o quilo.
Entrevista.
Anemia infecciosa equina e mormo preocupam veterinários e criadores em Mato Grosso do Sul. Na capital, foi realizada de 16 a 19 de maio uma capacitação com médicos veterinários para abordar as características de duas doenças que podem tirar o sono de muitos produtores rurais, o mormo e a anemia infecciosa equina. Quem traz mais informações sobre o assunto é a nossa repórter Kelly Venturini.
Olá, Beatriz. Olá, equipe do programa Terra da Gente. Essa semana a gente conversa novamente com a Marina Dobach, ela que é vice-presidente da IAGRO. E a IAGRO está realizando um ciclo de palestras voltado para mais de 200 médicos veterinários do setor público e privado para discutir mormo. A Marina vai contar para a gente o que é essa doença e por que ela tem preocupado tantos profissionais de Mato Grosso do Sul.
O mormo, ela é uma zoonose que acomete equídeos e preocupa muito o Mato Grosso do Sul porque ela não tem cura e pode ser acometida nos seres humanos. Então, é obrigação do serviço oficial fazer o sacrifício dos animais que são soropositivos para essa enfermidade.
Marina, você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre como é realizado esse exame de mormo nos equídeos?
Sim, o método de diagnóstico do mormo, ele é feito em alguns laboratórios em nível de Brasil e o Mato Grosso do Sul não possui esta tecnologia ainda. Por isso, essa capacitação também está servindo para conseguirmos, junto ao Ministério da Agricultura e Inmetro, uma força para que os laboratórios que estão em vias de serem aprovados aqui no Estado sejam credenciados, acreditados e reconhecidos para fazer esse diagnóstico.
Obrigada pela participação, Kelly. E a gente agora segue para um breve intervalo. Mas não saia daí, não. Daqui a pouco teremos o nosso quadro de entrevista falando com o produtor. Enquanto isso, você ouve e curte a música Mágoa de Boiadeiro, do cantor Sérgio Reis.
Antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinueiros para trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia. Que entre outros fui peão de boiadeiro. Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade rever nas currutelas as mocinhas das janelas acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada, já me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. Relinchando o campo afora, certamente também chora na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma bruaca de carga, o berrante e o facão. O velho basto, o meu laço de mateiro, o polaco e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro deste pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a fibra de peão. Quase chorando, meditando nesta mágoa, rabisquei estas palavras e saiu esta canção. Canção que fala da saudade das pousadas que já fiz com a peonada junto ao fogo de um galpão. Saudade louca de ouvir um som manhoso de um berrante preguiçoso. Nos confins do meu sertão.
Estamos apresentando Terra da Gente. Educativa 104. 104.
Há mais de 90 anos, o Asilo São João Bosco cuida de idosos em Campo Grande. Para seguir com essa missão, ele precisa de ajuda. Agora você pode realizar a sua doação para o Asilo através da conta de energia elétrica. Os valores são a partir de R$ 5,00. E para ajudar, basta autorizar por telefone o débito na fatura. Ligue 3345-0500. Não deixe a esperança no escuro. Sua doação é nossa energia de viver. Asilo São João Bosco. A vida continua.
Apoio Rádio Educativa 104, TVE, Portal da Educativa, todos num só canal.
Governador atende no gabinete itinerante da Caravana da Saúde.
Educativa 104, notícias.
Esta semana, o governador Reinaldo Azambuja realizou atendimentos a vereadores e prefeitos do interior no seu gabinete itinerante na Caravana da Saúde, que acontece no Centro de Exposições Albano Franco. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja definiu que a Caravana da Saúde será prorrogada e deve utilizar recursos de mais R$ 3 milhões, que serão somados aos R$ 19 milhões já utilizados. O governador Reinaldo Azambuja destacou a importância da Caravana da Saúde.
Eu sempre dou como exemplo o número do que o Estado fazia anteriormente, que era entre 1.000 e 1.200 por ano. Em um ano a gente realizou 45 mil cirurgias, se fosse naquele ritmo nós íamos levar 40 anos para zerar a fila. Isso vai ser feito dentro de um ano. Mas só a caravana não resolve o problema da saúde. Precisa ter essa estruturação regional. Isso vem os hospitais regionais que já estão atendendo, vem com a construção do Hospital de Dourados, do Hospital de Três Lagoas, vem com a ampliação da Santa Casa de Corumbá, vem com o término do Hospital do Câncer, Hospital do Trauma e dobrar de tamanho o Hospital Regional. Acho que quando feito isso, entrega essas estruturas hospitalares, organizar a gestão, um novo modelo que nós vamos implantar agora de regulação, eu não tenho dúvida que a gente avançou muito nesse atendimento de saúde e no sofrimento que as pessoas tinham aqui no Mato Grosso do Sul.
Cláudia Trimarco, da Governadoria.
Voltamos a apresentar Terra da Gente. É tempo de plantar.
Estamos em maio, período propício para o plantio da mandioca. De fácil adaptação, a planta é cultivada em todos os estados brasileiros. Para se desenvolver, a temperatura ideal está entre 20 a 27 graus. As temperaturas baixas, em torno de 15 graus, retardam o desenvolvimento ou fazem a lavoura entrar em repouso, o que ocorre com frequência na região sul do país.
É tempo de colher.
O mês também indica período de colheita do algodão, inclusive para os pequenos produtores do assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, que cultivam uma qualidade específica do produto, o algodão colorido.
Falando com o produtor.
E hoje o nosso quadro de entrevista é dedicado a um assunto de bastante interesse à classe rural, a reforma agrária. E quem vai falar um pouco sobre esse assunto é a coordenadora da Unidade Técnica do Crédito Fundiário de Mato Grosso do Sul, Tânia Regina Minucci. Confira a entrevista na íntegra com a repórter Aline Lira.
Tânia, explica pra gente como que funciona esse crédito.
Olá, Aline. O Crédito Fundiário ele é um programa do governo federal com recursos federais executado no estado de Mato Grosso do Sul através de um acordo de cooperação técnica que foi assinado entre o governo federal e o governo do estado e executado na Agraer. Ele é um programa complementar ao programa de reforma agrária por aquisição. No caso, os trabalhadores interessados em ter um pedaço de terra procuram a unidade técnica e o movimento social, fazem um projeto e esse projeto é encaminhado ao Banco do Brasil, que libera o recurso para a compra da terra.
E assim, quantas pessoas foram assentadas, né, no ano de 2015?
Nós temos hoje no estado 3.600 famílias assentadas, sendo que dessas, 413 foram assentadas no ano de 2015.
Este ano a meta da Agraer é assentar 1.000 famílias, né, conforme disse o nosso diretor-presidente, Anelvo Fellini. Então, como que se dará esse processo? Como é possível isso?
Bom, o processo ele envolve a mobilização das famílias, a capacitação dessas famílias para acesso ao crédito, a busca do imóvel e finalizando na aquisição do imóvel. Então, nós hoje estamos trabalhando com processos que já houve a capacitação, já houve a mobilização, já houve a escolha do imóvel e nós estamos finalizando a documentação. Então, acreditamos que vamos conseguir cumprir a nossa meta para 2016.
Lembrando, as associações, elas têm que ter um cuidado também quando vai indicar a terra, né? Para que vocês não tenham aí um travamento no processo, né?
Sim, é prioridade do programa que os imóveis a serem adquiridos sejam imóveis que apresentem boa qualidade de solo, de relevo, proximidade ao mercado consumidor, fácil acesso e que os projetos das famílias também sejam viáveis para dar sustentabilidade.
E assim, e quem que pode participar do crédito fundiário?
É elegível, é o termo que a gente usa para o programa crédito fundiário, trabalhadores e trabalhadoras rurais maiores de 18 anos que sejam legitimamente da atividade rural, que tenham origem na atividade rural, como assalariados, acampados, poceiros, parceiros, meeiros, mas que comprovem essa origem rural pelo menos 5 anos nos últimos 15.
E o trabalhador rural, que ele se enquadra nessas exigências e tem interesse de participar, o que ele deve fazer?
Ele deve procurar o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município ou o Sindicato de Trabalhadores na Agricultura Familiar ou o próprio escritório da Agraer e demonstrar o interesse, né, em participar do programa e aí a gente encaminha os procedimentos que ele vai tomar para finalizar o processo dele.
Lembrando também que o crédito é uma parceria, né, entre o governo federal e o governo do estado, né?
Isso, o crédito ele é executado com recurso federal, mas a unidade técnica, que é quem coordena o programa, quem executa o programa, faz análise de documentação, lança as propostas no sistema e tudo mais, e faz o monitoramento dos projetos já contratados, essa unidade técnica ela é bancada pelo governo do estado. Então é uma parceria entre o governo do estado e o governo federal.
Ok, Tânia, muito obrigada pela participação.
Agradeço pelo convite, estamos à disposição.
Aline Lira para o Terra da Gente.
Receitas da nossa terra.
Olha só, a receita de hoje é torta de bis. Uma ótima dica de sobremesa para quem vai passar este fim de semana com a família. Anote aí os ingredientes. Você vai pegar uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e 2 caixinhas daquele chocolate bis. E para o modo de preparo, você terá que pegar uma panela de pressão, colocar a lata de leite condensado e cobrir com água. Tampar a panela e levar ao fogo. Cozinhe durante 30 minutos após o início da pressão. Em seguida, deixe sair toda a pressão. Retire da panela e deixe esfriar totalmente a lata antes de abri-la. Depois, em uma tigela, misture o doce de leite, o creme de leite e o bis picado. Coloque em uma forma redonda de 20 centímetros de diâmetro. Com o fundo removível, pressione bem com uma colher. Leve ao freezer até endurecer e sirva em seguida. Uma dica é experimentar polvilhar bis picado antes de servir.
Dica do técnico.
A mastite é a inflamação da glândula mamária da vaca, tendo as bactérias e fungos como agentes da doença. Controlar a mastite no rebanho é ainda um problema para a maioria dos pequenos produtores rurais. Em atenção a esse problema, o médico veterinário da Agraer, Arnaldo Santiago Filho, dá dicas para afastar essa doença do seu curral.
A mastite é a inflamação da glândula mamária que causa aí prejuízos para o rebanho leiteiro, principalmente para o produtor rural. A mastite ela é dividida em subclínica e clínica, sendo que a subclínica ela não causa inflamação no quarto mamário, sendo de difícil detecção pelo produtor. E a clínica, ela causa uma inflamação do quarto mamário, onde o produtor, quando ele vai realizar a ordenha, ele consegue visualizar grumos durante a ordenha. Para se evitar a mastite, então orientamos o quê? O produtor fazer o teste da caneca de fundo preto todos os dias, de todos os quartos mamários, onde se ele identificar os grumos, ele já sabe que esse animal tem a mastite clínica, tendo que realizar o tratamento. Já a mastite subclínica, temos que realizar testes específicos, como o CMT, que é a California Mastite Test, onde o produtor pode realizar aí uma vez por semana ou a cada 15 dias esse teste, e sendo identificada a mastite subclínica, o produtor realiza o tratamento. Lembrando que o tratamento da mastite clínica, o produtor vai gastar aí em torno de R$150 por animal, e a mastite subclínica, sendo detectada no começo, ele reduz drasticamente esse custo. Para se prevenir a mastite, orientamos também a higiene do ordenhador e da vaca antes da ordenha, lavando o teto com solução clorada, e depois da ordenha utilizar uma solução aí à base de iodo ou clorexidine, para prevenir a entrada de bactérias no canal do teto. Outro ponto também é fornecer alimento para esse animal depois da ordenha, para que ele fique de pé, auxiliando aí, prevenindo a entrada de bactérias pelo canal do teto.
O nosso programa está chegando ao fim, mas quem quiser participar da programação da próxima semana, é só mandar mensagem para o nosso correio eletrônico. Anote aí, programaterradagente@gmail.com. Mais uma vez, eu repito para você com calma, você que é moderninho, tá aí no celular, né, tá aí no computador, anota o nosso e-mail, programaterradagente@gmail.com. No texto, você deixa lá a sua sugestão, pedido de música ou recadinho para alguém especial.
Lembrando também que nós temos a opção da carta. O nosso endereço é Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O CEP é 79031310. Repetindo, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. CEP 79031310. Lembrando que a carta deve ser enviada aos cuidados da assessoria de comunicação da Agraer.
E a gente se despede com a bela canção Asa Branca. Essa música é linda demais. Na voz dele, o rei do baião, Luiz Gonzaga. Toca aí, Luiz Gonzaga!
Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Quarta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Quarta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão.
Maia na plantação. Eu te asseguro no charinão, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro no charinão, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração.
Termina aqui. Terra da Gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Terra da Gente.